negócios e tendências.
Salve, salve, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Negócios e Tendências, promovido pela pós-graduação do Grupo Ninter. A pós-graduação no Grupo Ninter tem mais de 200 cursos. E esse em particular, este evento de hoje em particular, está sendo promovido pelo curso de Gestão Empresarial. Eu sou a professora Aline e estarei com vocês aqui nos próximos 30 minutos conversando sobre temas relacionados ao campo de gestão. Em particular, hoje eu tenho a honra de receber, né, mais do que um colega, um amigo, o professor Cláudio Aurélio Hernandes. Professor Cláudio Aurélio, seja muito bem-vindo.
Obrigado, professora Aline. Tudo bem contigo?
Tudo ótimo, né? A gente tem agora esse momento gostoso para a gente conversar um pouco sobre as tendências, né, no campo da gestão. E, em particular, em relação ao professor Cláudio, é muito bacana porque o professor Cláudio é o que nós chamamos de ter um pedigree, né? Ele no campo da gestão. Ele tem uma graduação, um mestrado e um doutorado no campo da administração. E, nesse momento, ele atua como coordenador do curso tecnólogo da Uninter de processos gerenciais e também do CST de negócios digitais. E vejam que interessante, é quase que um contrassenso, né, de processos gerenciais para negócios digitais. E a gente vai aqui, então, explorar um pouquinho e conversar um pouquinho com o professor Cláudio, como que está acontecendo, o que que mudou, o que que interfere no campo da gestão, o que que a transformação, né, tecnológica permite inovar nos negócios digitais, poderíamos dizer assim. Professor Cláudio, seja muito bem-vindo, né, e a palavra é sua.
Professora Aline, muito obrigado. Obrigado pelo convite e pelo privilégio de poder estar aqui contigo e com os nossos ouvintes. Não só ouvintes, os telespectadores também, né? Não estamos apenas em áudio, mas também em vídeo. Boa tarde a todos que estão aqui conosco, né? Sendo os que estão ao vivo, os que estão vendo isso aqui gravado. E assim, pessoal, a gente está falando de uma coisa que parece muito distante, né? Negócios digitais, né? Negócios baseados em tecnologia. Parece apenas, professora, parece. Na verdade, a gente já está vivendo essa realidade há muito tempo. Assim, isso não me deixa esquecer de que eu já estou estudando isso, esse negócio de gestão há muito tempo. As primeiras vezes em que eu ouvi falar sobre administração, sobre gestão, foi na graduação. Sabe que ano isso, professor? Lá nos idos de 94, 95.
A gente é um pouco mais jovem, né, professor Cláudio? Então, eu imagino.
E eu estou falando isso porque eu sou de uma geração em que vi as coisas sendo feitas a martelada, a pau e pedra, né? Uma calculadora científica, uma calculadora financeira era um luxo, né? Então, assim, a gente fazia praticamente um consórcio para poder comprar uma calculadora, né?
Entendo bem.
E é o que a gente podia usar de tecnologia. A primeira vez que um professor entrou na sala de terno, gravata, com uma maleta de executivo, eu falei, nossa, que isso, né? E as coisas foram passando, mas no final da minha graduação, eu ainda estava muito longe de estar perto do que a gente está hoje, onde a gente usa computador, planilhas eletrônicas, né, editoras de texto. Na minha graduação de administrador, eu ainda desenhava gráficos no papel. Pasmem, eu aprendi a desenhar gráficos proporcionalmente bonitos, né? Esses mesmos gráficos que a gente faz no Excel hoje. Tudo isso para dizer que a mudança, ela acontece e às vezes ela chega de uma maneira tão rápida que a gente nem percebe. Quando a gente viu, mudou. Eu estou sendo meio saudosista, mas é porque eu sei que o nosso público, uma boa parte dele, já chegou no mundo assim.
Sem, né, dúvida.
Uhum. Eu estou dizendo que não era assim. Não foi sempre assim. Não sei na sua época, professora, na minha... Enfim, eu
comecei... Foi um pouquinho mais jovem, né?
Oi?
A gente é um pouquinho mais jovem, né, professor? Então... Eu entendo bem, eu também entendo bem. Eu também fiz desenho industrial, tecnólogo ainda, e era na prancheta, no papel, caneta nanquim e tudo mais, né?
Eu não sei como é hoje, mas eu tinha colegas que faziam desenho industrial no Cefete, né? Prancheta, passando madrugadas para pegar trabalho.
Bem isso mesmo.
Borrava, né?
Aspas enormes que a gente carregava, né?
É. Então, dá para a gente fazer um paralelo em gestão, né? É, as coisas aconteceram e hoje a gente vive uma realidade completamente diferente da de 10 ou 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, hoje está em 2020, vamos falar nos anos 2000, celular era uma coisa muito rara. Nessa época eu me lembro, sabe, curiosidade, né? É, que eu ficava indignado com celulares que não tinham relógio. Como assim um celular, um negócio tão moderno, tão tecnológico, como é que não tem relógio? Como é que não consigo ver as horas, né? Nessa época, os celulares só faziam ligação e, eventualmente, transmitiam mensagens por SMS. É, nos negócios, as coisas foram acompanhando a mesma trajetória da evolução da tecnologia. Essa tecnologia não é desenvolvida para negócios, né? Mas os negócios se apropriam dela. Então, quando a gente pensa, por exemplo, hoje, o que movimenta a economia numa grande proporção é o e-commerce, né? É o comércio que a gente faz online, das nossas casas. Hoje a gente não pensa mais em ir no banco e ficar numa fila. Às vezes até precisa, mas é raro, é exceção. A gente faz tudo hoje pelo site ou, né, por um celular. A geração atual já chegou com isso pronto, mas nós vimos a mudança acontecer, e por isso que é tão assim, fantástico quando a gente olha para trás e vê este movimento. Os negócios hoje que não têm ligação com redes sociais, com sites, né, com esse mundo virtual, eles estão fadados a serem inviabilizados em algum momento. Embora muitos ainda resistam, né, e alguns achem até que não é necessário, e em alguns casos talvez não seja mesmo, mas o fato é que hoje ter uma estratégia digital é básico, nem que seja apenas para funcionar como uma vitrine, né, para você poder ser visto. Então, quando a gente fala de transformação digital, a gente está falando disso, né, professora, de uma situação em que as empresas, elas têm um poder de divulgação, de alcance, quase que ilimitado, né, dependendo apenas das questões de logística para poder fazer com que o seu produto chegue até o seu cliente. E, às vezes, nem isso, né? Quando a gente fala de um negócio digital, nem sempre esse negócio é um e-commerce, nem sempre isso é varejo. A gente tem negócios baseados na tecnologia, por exemplo, de serviços digitais, serviços de arquivo, né, de prestação de serviços de informação. Os próprios bancos, né, são prestadores de serviços digitais. A gente não precisa necessariamente ter um produto físico ali para ser entregue, né? O nosso produto pode ser um serviço. Quando a gente fala de um Uber, né, Cabify e esses tantos que apareceram por aí, não espera por um produto, né? A gente vai lá e usufrui de um serviço. Então, para dizer que negócios digitais é muito mais do que e-commerce. São todos os negócios que podem ser realizados por meio da internet, com uma base tecnológica, né, que tem um apoio, nessa questão, né, tecnológica, das novas tecnologias de comunicação, de informação.
Isso foi bem interessante a sua reflexão, né, porque a gente pensa no negócio digital, né, Cláudio, em relação assim, vou comprar e vai vir pela internet. Então, sim, eu vou acessar uma plataforma e essa plataforma, e aí vou entrar com os dados do meu cartão de crédito e alguém, né, e vai me enviar esse produto. Daí nós temos toda uma cadeia dentro desse processo. Mas você falou de uma situação muito interessante, né, para o nosso ouvinte aqui, para o nosso aluno, seja o nosso aluno de pós-graduação, o nosso aluno de graduação, ou, né, a pessoa que está buscando aprender nesse sentido, um novo campo, que é a questão dos dados, igual você muito bem colocou, a questão dos serviços. Porque quando a gente automaticamente cadastra os nossos dados em algum lugar, quando a gente compra alguma coisa, a gente alimenta algum site, alguma plataforma com informações nossas, Alguém tem que estar cuidando disso para que tenhamos certeza que nada irá acontecer de errado com esses dados. Da mesma forma, a questão do processo, o arquivamento desses documentos, a gente não arquiva mais eles de uma forma de papel, né? Nós que somos um pouquinho mais experientes nesse sentido, aquele famoso fichário que existia, onde arquivava pastinha por pastinha, mas de alguma forma as informações elas têm que ser cadastradas, né? E é um novo campo também, né, de atuação no mercado, não só uma oportunidade profissional, mas uma característica que o mercado também está mudando nesse sentido, né, Cláudio?
É verdade. Especificamente sobre a questão de informações, né, do arquivamento e tal, em algum tempo, não faz muito tempo, a gente tinha um processo de escassez de informação, né?
Uhum.
Cara, para mim faz pouco tempo, mas, na verdade, quando você olha para trás, você vê que, assim, antes de haver a possibilidade de você fazer uma pesquisa pela internet, tudo era muito complicado, né? A gente tinha que se basear em livros, em revistas, em coisas físicas, em bibliotecas e tal. Hoje, a quantidade de informação que a gente tem é tão grande, né? A gente não apenas consulta, mas a gente gera informação. Nós somos a informação. Uhum. E esse volume de dados é tão imenso que hoje a gente tem uma área que é a área de análise de dados, né? De mineração de dados, especificamente para minerar informações úteis no meio dessa quantidade imensa de dados que a gente tem, que, numa boa parte dela, é lixo, né? Então, quando a gente vai falar de um negócio, de uma empresa que quer fazer, sei lá, análise de mercado, né, de consumidores, tem tanta informação sobre o consumo, né, sobre essa base de consumidores, que é necessário uma análise do ponto de vista de Big Data, né, que é uma metodologia, um método para você analisar essas grandes quantidades de informações e tirar alguma coisa útil. Porque a informação hoje ela é abundante, só que a informação útil ela está escondida. Né? Então, por meio da mineração é que a gente vai poder localizar os dados que são relevantes. E é aí que a gente se depara com um problema novo, né? Um problema contemporâneo. Excesso de informações ou excesso de dados. Se antes o nosso problema era escassez, hoje o nosso problema é o excesso, né? Essa grande quantidade de informações que nós temos. E aí, quando os nossos alunos vão fazer um TCC, uma pesquisa de mercado, alguma coisa, né? E eles nos perguntam, tá, mas onde é que eu vou encontrar tal informação? A gente fala, pesquisando, mas assim. E eles perguntam, mas aonde? Eu falo, então, esse é o problema. Você tem que ir atrás da informação que é relevante, porque a informação está toda disponível, ela só não está evidente para todos nós.
E aí, a gente poderia entrar na questão da credibilidade dessa informação também, né? Como você bem colocou, temos muitas informações, né? Sem falar de fake news ou algo parecido, mas nem tudo que está escrito, ela tem a credibilidade que nós buscamos.
É.
Como diz a propaganda, uma coisa é fato, outra coisa é opinião. Então, a questão é do fato, realmente, ele tem que ser comprovado, né? Aí, Cláudio, deixa eu aproveitar um pouquinho. Você entrou na questão da Big Data. Né? Você falou assim, a gente tem que fazer uma mineração das informações. E aí, clareando um pouquinho para os nossos ouvintes, qual seria a diferença entre essa Big Data e a internet das coisas que tanto é falado hoje em dia nos negócios digitais?
Pois é, então, a gente tá falando aqui de problemas antigos e problemas novos, né? O excesso de informação é um problema novo. Fake news já é um problema antigo, só que no mundo atual ele atingiu um outro patamar, né? Porque hoje o compartilhamento de informações é assustador, né? A nossa capacidade de compartilhar coisas. E vai cada vez aumentando isso. E agora, a gente falando de internet das coisas, né, uma outra coisa, não é um problema, mas é uma coisa muito recente para nós. A gente estava acostumado a pensar na internet como uma coisa que tem um lugar, né, e um tempo. Aí eu vou acessar a internet, ou estávamos acostumados antes, né? Eu vou acessar a internet. Como? Eu vou lá no meu computador, abrir o meu site, né, abrir o site que eu quero, fazer a pesquisa que eu quero. Quando eu fiz o primeiro ano de faculdade, Eu fui apresentado à internet. Só que, como é que foi isso, né? Eu cheguei lá na biblioteca, porque é lá que estavam os computadores. Aí eu falei pro atendente, olha, eu queria mexer na internet, que eu tinha ouvido falar, eu queria saber como é que era esse negócio, porque para mim a internet era uma janela para o mundo. Aí o cara, beleza. Aí me colocou na frente do computador, eu sentei, ele fez login, apareceu uma tela. Eu falei, olhei para ele, tá, e daí? Daí ele falou assim, ah, bom, agora você vai para onde você quiser.
Mas como assim? Eu tô sentado aqui, né?
Para mim não fez sentido algum, né? Enfim, aí eu pensei, putz, o que eu vou fazer aqui? Falei, ah, sei lá, digitei lá CNN, né? Apareceu alguma coisa que era, não tem nada a ver com o que é hoje, né? Mas assim, era muito rústico e tal. Então, assim, eu estava acessando a internet, mas para mim aquilo não fazia tanto sentido.
E, Cláudio, se me permite também, esse teu acesso à internet, para os mais jovens que estão nos ouvindo, a gente fazia essa conexão no período noturno, quando era mais barata a conexão.
Sim.
A gente conectava, baixava os e-mails, se fosse o caso, deixava alguns e-mails escritos, depois conectava e era discado, então levava um tempinho ainda para essa conexão acontecer, né?
Sim.
Então, você tinha, não era assim... Eu não quero entrar na tua parte, né? Mas a realidade que nós temos de conexão hoje em dia, de acesso a esse mundo, é muito diferente do que aconteceu há 20 anos atrás, 25 anos atrás aqui no Brasil, né?
Sim, eu não quero chatear os nossos ouvintes, né? Que devem estar pensando, o que esse velho está falando aí de coisa antiga?
Dois velhos estão falando aí.
Mas o negócio é o seguinte, pessoal. Daqui 10 anos, vocês vão estar falando como nós estamos falando hoje, uhum. De 20 anos atrás. A transformação ele é muito rápida. Então, daqui 10 anos, tudo que vocês veem hoje terá sido ultrapassado. Talvez antes dos 10 anos. Tudo que a gente vê hoje como realidade tecnológica, em termos de negócios, de tudo, vai ser ultrapassado em muito tempo, em muito pouco tempo, sabe? Uhum. Então, isso que a professora fala é verdade. Professora, isso já foi um passo adiante. Nessa época, a gente já sabia usar a internet, né? A gente usava conexão discada, então, quer dizer, a gente pagava a ligação telefônica, conectava lá na sexta-feira à meia-noite, porque daí, no final de semana, a gente pagava um pulso apenas. Eu conectava à meia-noite de sexta-feira e só ia desligar o computador lá no domingo à noite, né? Porque nesse período eu não estava pagando a ligação telefônica. E o absurdo da época era quando alguém te mandava um e-mail com um mega, com um arquivo de um mega, que levava horas para baixar. Horas. Hoje a gente vai baixar um arquivo aqui de 100 mega, 100 megabytes, demora um tempinho e a gente já fica brabo, né? Mas isso tem a ver com a rapidez da evolução tecnológica. Olha só, a gente está hoje iniciando a quarta revolução tecnológica, né? A gente teve a primeira revolução, que foi a revolução industrial, a segunda revolução industrial, a terceira revolução, que foi a revolução da informática, e agora a gente está indo para a quarta revolução industrial, que é o que dizem os especialistas. A primeira durou cerca de 100 anos, a segunda, mais ou menos 60 anos. A terceira, em torno de 20 anos. A quarta vai durar quanto tempo? Né? Veja, a gente está acelerando praticamente uma curva exponencial. E a internet das coisas, que antes tinha lugar e tinha, tinha tempo, né? Eu vou lá acessar a internet durante X tempo, hoje não tem mais esse tempo.
Uhum.
Porque as coisas estão utilizando a internet. Nosso relógio utiliza a internet, nosso celular utiliza a internet, nosso carro se conecta à internet, geladeiras se conectam à internet, televisões. Né? A minha televisão é um computador, a tua provavelmente também. Então, a televisão acessa o YouTube por um botão, está acessando a internet. E se ela acessa a internet também a acessa. Eu também posso ser monitorado pela rede. Eu sou um ponto ali dentro. Então, a internet das coisas faz com que tudo passe a ser interligado, né, conectado. As coisas estão funcionando hoje em rede. E quando a gente sai de carro, quando a gente sai para fazer um passeio qualquer, a gente conecta ali no aplicativo, né, um aplicativo de GPS, diz para onde a gente quer ir, ele já calcula a rota, já nos diz qual que é o melhor caminho, porque ele já sabe como é que está o trânsito, ele nos diz o melhor horário para sair, se vai ter algum acidente no caminho ou não. Né? Então, assim, nós estamos utilizando a rede, às vezes, até sem percebê-la, mas ela está em lugar. Isso também faz parte dos negócios, né? Se a gente for olhar o Waze no começo era só um GPS que fazia isso, né, esse cálculo de rota, mas hoje, quando a gente vai acessar e faz uma rota, no caminho ele já nos diz algumas coisas, né, do tipo, olha, tem uma promoção na loja tal. Olha, entre aqui nessa lanchonete que tem uma promoção de lanche, uhum, e tal. Você chega perto de um posto de gasolina, ele já te fala o preço e pergunta se você quer sugerir, né, alguma alteração, se aquele preço continua o mesmo. Então, assim, é a internet se comunicando conosco. E nesse mesmo contexto, né, nessa mesma lógica, a gente tem uma outra tecnologia que vem junto e que hoje, para nós, ela é pouco visível, né, ela é pouco clara, que é a inteligência artificial. Né? Então, essas máquinas, essas tecnologias, esses computadores, eles têm uma capacidade de processamento e têm uma inteligência por trás que vem evoluindo. Né?
Uhum.
A lógica computacional vem evoluindo aí desde pela década de 50, um pouco antes, talvez, né? Já na Segunda Guerra Mundial, já havia matemáticos, né, falando, tentando decifrar códigos de guerra e
construção
de computadores para isso, né? Então, desde essa época, essa inteligência computacional vem se aprimorando, vem se evoluindo. Hoje a gente fala em inteligência artificial e ela não para. Uhum. Né? Ela não parou de evoluir, nem vai parar. Há quem veja, inclusive, uma ameaça neste processo. Né? Há quem, alarmantemente, né, ou assustadoramente, diz que isso pode ser um perigo para os seres humanos. E, assim, não é nenhum Cláudio que está falando isso, são alguns especialistas da área, assim, bem importantes. Há quem diga que a inteligência artificial pode ser uma ameaça para a raça humana no futuro, porque ela não vai respeitar limites, né, no sentido de a evolução biológica tem um limite. A gente evolui numa certa velocidade. Essa tecnologia que a gente criou evolui numa velocidade muito maior que a nossa. Então, assim, as próximas gerações que vão nos dizer, né, talvez não seja uma coisa para nós, mas talvez os filhos ou os filhos dos nossos filhos possam contar isso lá na frente.
Não, eu só ia comentar nesse contexto, não necessariamente no campo dos negócios, mas falando um pouco sobre a questão da tecnologia e essa interferência, né, dentro da vida do ser humano. Eu gosto muito daquele seriado Black Mirror, do Netflix, muito intrigante, muito reflexivo, em alguns momentos angustiante. Não ganho nada em falar do seriado, não ganho comissão, né, não ganho nada. Mas é no sentido de, assim, olha, quer pensar um pouco, quer refletir um pouco, vale a pena o seriado. Alguns são melhores, alguns são piores, alguns intrigam mais, mas alguns você sai assim angustiado, pensando, nossa, mas isso é possível de acontecer. Talvez esteja acontecendo e a gente não perceba. Então fica aí essa dica. Fica essa dica para os nossos ouvintes, né? Esse seriado Black Mirror é bem interessante. Novo, alguns melhores, alguns piores, mas vale a pena dar uma, assim, uma questionada atrás da orelha, eu brinco, né? Uma pulguinha que fica atrás da orelha em relação a esse uso da tecnologia na vida pessoal. No nosso caso, quem está falando dos negócios, né, Cláudio? Mas é fato que há uma mistura nesse sentido, né?
A gente está falando de negócios porque é o nosso métier, né? É o nosso... nosso dia a dia aqui, mas quando a gente fala de tecnologia e de negócios, não tem como não falar da nossa vida social como um todo, porque tanto os negócios quanto a tecnologia fazem com que a gente esteja imerso nesta situação, né, neste contexto. Os negócios podem ser comandados por nós, enquanto gestores, administradores, né, ou por outras pessoas, e aí nós podemos ser usuários, consumidores desses negócios, quem não é? Quem não consome internet hoje? Eu não conheço. Talvez uma outra pessoa mais velha, talvez morando no interior, né? Mas o meu contexto é de cidade grande e é de pessoas da minha faixa etária, né? Não conheço ninguém que não esteja ligado com isso de uma certa forma. E aproveitando a sua dica, eu vou dar outra. Para falar de tecnologia, para pensar, repensar essa questão do avanço da tecnologia, e especificamente sobre inteligência artificial, tem um filme chamado Her, Ela, em inglês. Você já viu? H-E?
Uhum.
Eu vi no cinema esse filme, e eu confesso que no comecinho eu estava dormindo. Tava babando ali na poltrona, e depois que passou ali os 15 minutos iniciais, né, que eu entrei na história, rapaz, você vai, né, durante o filme mesmo você já começa a pensar. Depois que termina, você vê exatamente a mensagem que o autor, o diretor quis passar, né? E é isso que eu falei inicialmente. A tecnologia avança mais rapidamente do que a gente, e a gente não percebe.
Sim, eu concordo. Eu concordo. É bem isso. E voltando, né, para a questão dos negócios, a gente observa dentro desse contexto, né, assim, está chegando no final da nossa conversa, eu agradeço, assim, dava para a gente falar muito sobre várias literaturas e tem um novo filme agora chamado Dilema das Redes também, né? Fazendo Sim. essa reflexão sobre a forma como as grandes empresas elas utilizam. Mas aí a gente pode deixar para um segundo bate-papo, até no sentido de ser mais filosófico, né? Por que não? Né?
É, a gente pode pensar assim num bate-papo para falar dos crimes corporativos.
Uhum.
Esse é o título de um livro que eu li na minha graduação e que me deixou espantado, assim, né? Porque enquanto aluno de ADM, eu era muito, né, romântico. A gente tem aquela coisa, né, do executivo, do negociador, do cara que vai fazer uma empresa que está quebrando, renascer e tal.
Uhum.
E aí eu tive acesso a esse livro, Crimes Corporativos. E aí tive um banho d'água, assim, né? Um choque.
Eu até vou anotar aqui para mim esse.
É antiguinho já, não sei se você vai encontrar facilmente, mas ele vai falar do quê? Das grandes corporações que utilizam o seu poder, né, econômico para ter benefício, né? Seja pela exploração de um mercado, pela exploração das pessoas. E aí, gente, aí a gente tem papo para muito chope, né?
Sim.
A gente pode falar do mundo corporativo como ele é, não como ele deveria ser, né? E, assim, é claro que a gente tem nas organizações coisas maravilhosas que fazem com que nós sejamos o que somos hoje, até pela evolução tecnológica. Mas são feitas de pessoas, e as pessoas não são boas ou ruins. Elas são boas uhum. e ruins, depende do uhum. contexto e das suas próprias escolhas, né?
E ainda antes da gente ter que devolver a palavra para a querida Bárbara, tem um livro também muito falado hoje em dia, né, Cláudio? Que é o livro do Homo Sapiens, né, do Yuval Harari. Eu confesso que eu não cheguei a ler esse, eu cheguei a ler o 21, acho do século 21, e onde ele vai falando, assim, sobre a transformação tecnológica.
Bom.
Então, de novo, acho que isso é uma coisa legal também, ter essa ciência de que a forma como nós trabalhamos hoje em dia, e os empregos que nós temos nos dias atuais, eles rapidamente sumirão do mercado.
Sim.
E cabe sim, né, ao nosso ouvinte, a esse aluno mais jovem, e a nós mesmos também, estar se atualizando e buscando essa renovação, né, para conseguir se manter nesse mercado. Porque aquilo que nossos pais faziam, que meu avô fazia, é uma função que não existe mais.
Sim.
Provavelmente, nossos filhos também olharão para trás e dirão, nossa, mas o meu avô era isso e nem existe mais. Então, essa mudança tecnológica, ela vai permitir e impulsionar, nem uma questão de dar autorização ou não, no sentido da permissão, ela vai se transformar, quase como se fosse um bom compressor, né? E cabe ao indivíduo, a nós, profissionais, se adaptar a essa nova realidade, né? Buscar uma atualização constante para poder conseguir sobreviver no mercado, né? Então, aí é uma questão de adaptabilidade, né? Para conseguir sobreviver nesse mercado, né?
Quando a gente fala assim, as profissões vão acabar, tem meia dúzia que se enforca, tem mais uma outra meia dúzia aí que toma Rivotril, né? E, meu Deus, né? Eu estou estudando ainda e a minha profissão vai... Não, calma.
Uhum.
Calma, pessoal, vai acabar se você for ascensorista.
Isso. Né?
Se você for cortador de cana.
Isso.
Se você for datilógrafo, entende? Vai acabar. Agora, um administrador, um gestor de RH, um gestor de marketing, um publicitário, um contador, um advogado, médico, esses caras não vão acabar, essas profissões não vão acabar, mas elas vão sim mudar. E aí, né, professora, a gente pode até dizer que se você, aluno, né, ou estudante, faz alguma coisa que seja operacional, repetitiva, sem criação, né, que seja apenas ali cara crachá, seja preenchendo planilha, a tua função vai acabar. Sim. Talvez a tua profissão não, mas a tua função vai acabar, porque o seu trabalho será substituído por uma inteligência artificial, uma máquina que vai fazer o que você faz. Né? Então, assim, tem que ter essa preocupação. Hoje, uma das coisas mais importantes para nós não é aprender, é desaprender. É substituir aquilo que eu sei por alguma coisa que eu preciso saber. Aquilo que eu aprendi, ok, tá ali, não vou perder. Mas talvez já não me sirva para tanta coisa. Deixo de lado e vou aprender outra coisa. Então, nós, professores, até pouco tempo atrás, nossa grande habilidade era poder estar diante de uma plateia, 40, 50, 60 alunos, e durante 50, 60 minutos, estar apresentar um tema, discutindo, né, ampliando um conceito, facilitando ali a aprendizagem. E hoje, a maioria de nós não tem este privilégio de estar diante de uma plateia, a gente está diante de uma câmera. E talvez essa plateia exista, e não seja apenas de 60, seja de 100, 200, 500 alunos, prestando atenção na sua fala, só que de uma outra forma. Então, assim, utilizar as plataformas digitais, o Teams, o Google Meeting, o Zoom, o StreamYard, e tantas outras que apareceram, hoje é fundamental para esse cara aí, para nós, né, os professores. É uma nova habilidade que veio para ser agregada, né? Então, assim, aquele cara que só sabe dar aula numa sala de aula vai ter menos possibilidade de trabalho daqui para frente. E não é fácil a adaptação.
Sim, sim.
Né? Assim, tô falando de professores, né? A nossa área aqui, nós passamos por isso, estamos passando recentemente. Algumas pessoas se adaptam mais fácil que outras. Aquelas que se adaptam mais fácil tem aí uma sobrevida maior em termos profissionais. Aqueles que não se adaptam, ok, pode ser que tenha ainda algum espaço sobrando, mas um espaço cada vez menor, sabe, pessoal? Então, independente da área em que você atua, não demore, não deixe de se adaptar ou de aprender coisas novas. Né? Transforme aquela resistência em impulso, né? Dê lugar, né? Em vez da resistência, dê lugar para curiosidade. Ela dá mais trabalho, é mais cansativa, não dá um retorno no curto prazo, mas é ela que garante a nossa sobrevivência, né? Que garante uma sobrevida maior para nós.
Sem dúvida. Professor Cláudio, eu só tenho a agradecer novamente a parceria, né, de compartilhar o seu tempo conosco, compartilhar o seu conhecimento, a sua experiência. A gente jogou essa questão, né, do digital, podemos dizer assim, da era da pedra até o digital, né, saindo de Taylor até os dias atuais, mas é uma realidade, né, Cláudio, essa mudança, né, e ela é interessante a gente deixar claro para os nossos alunos que há sim uma necessidade de se atualizar, há sim uma necessidade de alguma forma utilizar essa rede social, essa mídia digital. A gente de alguma forma tem que se integrar nessa nova realidade. Então, não adianta dizer que não gosta do aplicativo, da plataforma. A sobrevida vai ficando muito curta no mercado de trabalho. Né? Então, antes de lhe passar a palavra, Claudio, novamente eu agradeço. E eu também gostaria de agradecer a Bárbara, que sempre nos acolhe, nos dá todo o suporte aqui para a rádio. E queria deixar um convite a todos os nossos ouvintes, que no dia 17, agora, no próximo sábado, a pós-graduação vai fazer uma maratona, né, em relação às ODSs, das 8 da manhã até umas 9 da noite, onde abordaremos todas as ODSs, sempre com essa vertente, falando sobre a necessidade da educação, sobretudo, do trabalho, um trabalho digno, a questão da sustentabilidade. Então, serão várias palestras, a gente convida você a participar, ouvir alguma delas. Eu mesmo estarei lá no sábado, 17, às 2h20, né, a gente vai falar sobre o trabalho decente, mas não tem somente o meu trabalho, tem vários colegas que estarão lá todo dia, né? Será uma maratona, a jornada inteira falando sobre isso. Convido você, então, a participar, acompanhe nas redes sociais, a divulgação e tudo mais. Tá joia? Professor Cláudio, deixa um último minutinho ali, antes que a Bárbara pegue nossa palavra.
Professor, mais uma vez eu agradeço o privilégio, a honra de poder estar aqui contigo, né, com os seus ouvintes, os alunos e colegas e amigos que nos prestigiam. É sempre bom a gente poder fazer algumas reflexões e não trazer respostas, mas pelo menos trazer algumas perguntas a mais, né? Eu gosto muito de deixar perguntas, não respostas prontas, porque respostas às vezes não ajudam tanto quanto as perguntas. Estou à sua disposição, à disposição dos alunos e dos ouvintes, para a gente continuar esse bate-papo aí em algum outro momento, tá bom? Um grande abraço.
Obrigada, Cláudio, um grande abraço. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.
Negócios e tendências.